Vozes da Igreja. Falam russo? Apesar de estarmos muito ocupados, meu marido Daniel e eu decidimos visitar o Templo de Preston, Inglaterra, mais uma vez antes do fim de 2009. Da cidadezinha escocesa onde residimos, precisamos tomar dois ônibus e passar quase 6 horas na estrada para chegar ao templo. Na manhã prevista para a viagem, o dia amanheceu nublado e chuvoso, mas estávamos felizes por ir ao templo. Enquanto esperávamos mais uma hora para pegar o segundo ônibus na baldeação, começou uma chuva torrencial e a temperatura baixou. No entanto, a esperança de logo estar no templo aqueceu-nos o coração. Quando chegamos a Preston, sentimos-nos fortemente inspirados a seguir sem tardar para o templo. Estávamos com fome e encharcados, mas demos ouvidos ao Espírito Santo. Quando entramos no templo, um simpático oficiante pediu-nos a recomendação. Tirou os óculos e olhou novamente o nome em nossa recomendação. São da Rússia? Perguntou ele admirado. Somos, respondemos, um pouco surpresos com a reação. Então falam russo? Indagou. Claro, dissemos. Em seguida, pegou o telefone e ligou para alguém. Logo, o presidente do templo se aproximou de nós. Apesar de seus óculos, vimos que tinha lágrimas nos olhos. Vocês são anjos de Deus, disse ele com um sorriso, e pediu que o seguíssemos. Assim o fizemos, e logo vimos um jovem missionário confuso, cercado de oficiantes do templo. Descobrimos que o missionário era da Armênia e falava russo. Ele fora chamado para servir na missão Inglaterra-Londres, mas ainda não tinha aprendido inglês. Não havia uma única pessoa no centro de treinamento missionário ao lado do templo que falasse russo. Naquele dia, ele deveria receber a investidura, mas os oficiantes do templo não conseguiam comunicar-se com ele. Isto é, até a entrada de um casal russo completamente encharcado. Daniel imediatamente pediu para acompanhar o jovem missionário. O missionário ficou felicíssimo e, mais tarde, disse ter sentido um espírito especial quando chegamos. Sou grata ao fato de ter decidido com meu marido, apesar de nossa agenda lotada e do tempo chuvoso, ir ao templo naquele dia para podermos ajudar um filho de Deus de língua russa na Inglaterra. Sinto-me grata pelas bênçãos do templo, que iluminam nossa vida com luz e propósitos especiais. Sei que se dermos ouvidos aos sussurros do Espírito Santo, ele nos levará de volta ao nosso lar celestial, assim como conduziu a mim e a meu marido à casa do Senhor naquele dia. Anna Nikititcheva, Escócia.
Não os notei. Ao estudar o livro de Mórmon recentemente, deparei-me com a seguinte admoestação: Por que permitis que passem por vós os famintos e os necessitados, e os nus, e os enfermos, e os aflitos, sem notá-los? Mórmon, capítulo 8, versículo 39. Em vez de sentir paz e o consolo que costumo encontrar nas Escrituras, fui tomada por um sentimento persistente de tristeza. Eu já percebera havia muito tempo que eu não era uma pessoa particularmente atenta. Eu me permitira ficar tão absorta em minha vida, meu chamado e minha família, que simplesmente não percebia os desafios enfrentados pelos outros. Eu sabia que não estava fazendo tudo ao meu alcance para carregar os fardos uns dos outros, para que ficassem leves, chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo. Mosias, capítulo 18, versículos 8 e 9. Eu queria mudar, queria ser melhor, simplesmente não sabia como. Orei para que o Senhor me ajudasse. A resposta veio de modo inesperado e indesejado, quando contraí uma doença crônica. Lentamente, ela me forçou a abandonar tudo o que tanto me ocupava. Com o avanço da enfermidade, tive de abrir mão de minhas atividades fora de casa, de meu chamado e da frequência à igreja. Não posso sair de casa, estou sozinha, e sinto que não sou notada. Oro para que um dia o Senhor me cure. Quando Ele o fizer, prometo a mim mesma que jamais serei tão cega de novo. Quando chegar à igreja, vou olhar à minha volta para ver quem está sentado sozinho e quem não compareceu no dia. Reservarei algum tempo todas as semanas para superar minha timidez e visitar alguém que está doente, aflito ou apenas precisando de um amigo. Amarei meus irmãos e irmãs todos os dias, não apenas no domingo ou durante as atividades da igreja. Recordarei as palavras aprovadoras do Senhor, na esperança de ser digna delas. Quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Shelley Prophet House, Califórnia, Estados Unidos da América.
Eu não queria servir. Quando eu tinha 11 anos, numa conferência regional em Joanesburg, África do Sul, o presidente Howard W. Hunter apertou minha mão e disse: "Você vai fazer missão e vai ser um ótimo missionário." A maioria dos rapazes teria entesourado essas palavras para sempre. Comigo não foi assim. Nos 10 anos seguintes, não senti a mínima vontade de sair em missão. Estava mais preocupado com o sucesso nos esportes e em minha vida social. Achava que abrir mão de 2 anos seria jogar tudo isso fora. Durante entrevistas com meus presidentes de ramo de estaca, sempre arranjava desculpas para não servir. Aos 21 anos, ainda sem o desejo de fazer missão, visitei minha família que morava nos Estados Unidos, em Iowa. Eles tinham se mudado para lá no ano anterior. Durante minha estada em Iowa, tive a chance de ir ao templo de Winter Quarters, Nebraska, com um ramo de solteiros local. Eu ainda não recebera a investidura, então pensei em fazer batismos vicários. Ao chegar ao templo, descobri que não havia sessão de batismos marcada para aquela tarde. Pensei: e agora? O que vou fazer nas próximas 2 horas e meia? Decidi ir ao centro de visitantes da Trilha Mormon do outro lado da rua. Depois de assistir a um filme de 15 minutos sobre os pioneiros, 2 missionárias vieram até mim para começarmos um tour exclusivo. Depois de ouvir um pouco sobre mim, a Sister Cusack perguntou por que eu não fizera missão. Despejei minhas desculpas habituais. Em seguida, a Sister Cusack prestou testemunho para mim, não só dos pioneiros, mas também do trabalho missionário. Depois do tour, fiquei sentado na sala de espera do templo, refletindo. De repente, minhas desculpas para não servir missão tornaram-se um estupor de pensamento. O Espírito testificou fortemente que eu deveria servir como missionário. Desde o início de minha conversa com as missionárias, tudo mudara dentro de mim. O Espírito testificou a meu coração o que eu precisava fazer. Meses depois, descobri que a voz mansa e delicada dissera a Sister Cusack que eu precisava de um tour só para mim. Ela não sabia o motivo, mas o Senhor tinha planos para mim. Servi na missão Califórnia Aventura, a melhor missão do mundo, e fiz amizades maravilhosas que espero que durem por toda a eternidade. Não acreditei no presidente Hunter durante 10 anos, mas ele sabia exatamente do que estava falando. Minha vida mudou completamente. Tudo porque uma missionária agiu de acordo com os sussurros do Espírito Santo. Neville Smetta, Califórnia, Estados Unidos da América. O Senhor é minha música. Desde minha mudança para uma pequena cidade do Arizona, cuja população é na maioria formada por santos dos últimos dias, os missionários e os membros da igreja sempre me falavam sobre a igreja. Com frequência, convidavam a mim e a meus filhos para ir à igreja, ler as escrituras, ou ambos. Eu não tinha interesse em aceitar seus convites, mas agradecia educadamente pelo interesse que demonstravam por minha família. Quando conheci a mulher que viria a se tornar minha esposa, ela me disse que era membro da igreja. Eu admirava sua espiritualidade e concordei em frequentar a igreja com ela depois de nos casarmos. Cumprindo o prometido, comecei a ir às reuniões regularmente e até desfrutei da boa atmosfera e da camaradagem. Mas, apesar de estudar as escrituras, de frequentar a igreja e de orar sozinho e com minha família, ainda duvidava da existência de Deus. Por mais que eu tentasse, sentia-me como se não conseguisse me desvencilhar das raízes ateístas. Por não me sentir mais perto de Deus do que no início, recusava todos os convites para o batismo. Depois de eu ter frequentado a igreja por 6 anos, meu pai, que fora membro do exército norte-americano, faleceu repentinamente. Minha família e eu queríamos que fosse executado o toque de silêncio durante o funeral, e como sou músico profissional, pediram-me que tocasse a música. Eu já a havia executado centenas de vezes em outros funerais. Mas, por ser essa a cerimônia para meu pai, eu sabia que seria diferente para mim. Também sabia, pela experiência no funeral de minha mãe, que o alto nível da emoção poderia afetar minha performance. Estava determinado a não deixar minha emoção interferir na música, como havia acontecido no funeral dela. Minutos antes do início da cerimônia, tentei nervosamente fazer um aquecimento. Somente algumas notas de treino haviam escapado de meus lábios, e isso foi o bastante para perceber que meu fracasso anterior iria se repetir. Lágrimas inundaram meus olhos e comecei a chorar. Os soluços não me deixavam tomar fôlego. Como eu poderia tocar a música? Não era o mérito pessoal que me preocupava. Tudo o que eu queria era honrar meu pai. Quando comecei a apresentação, percebi que não conseguiria tomar um fôlego completo. Não era uma característica minha orar pedindo ajuda, mas nesse momento não sabia mais o que fazer. A primeira nota que saiu veio fraca. Em meu íntimo, supliquei ao Pai Celestial: por favor. Quando toquei a segunda nota, meus pulmões se encheram de ar e a música brotou de minha trompa com um som magnífico e comovente. Durante todo o restante da peça, meu desempenho foi muito além de minha capacidade. Ao terminar a última nota, meu ar se esgotou e engasguei, buscando recuperar o fôlego em meio às lágrimas. Como musicista, tenho plena consciência dos meus pontos fortes e fracos. Simplesmente, eu jamais poderia ter tocado tão bem, mesmo sob as melhores circunstâncias. Ficou evidente para mim que o Pai Celestial tinha respondido à minha súplica e tinha me abençoado com a força e a capacidade de honrar meu Pai Terreno. Recebi um testemunho especial de que o Pai Celestial nos responde de uma maneira que podemos compreender. Sua resposta naquele momento de necessidade ajudou-me a perceber que Ele sempre esteve ansioso para se comunicar comigo. Depois de vários meses, minha barreira agnóstica foi superada e filiei-me à igreja. Embora o fato de ter recebido o batismo tenha sido um salto de fé, eu sabia que o Pai Celestial me abençoaria. A experiência que tive durante o toque de silêncio me ensinou que Ele responderá às orações que eu fizer conforme for minha necessidade e minha compreensão. Tom Sullivan, Arizona, Estados Unidos da América.